Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, estamos de volta aqui no programa Em Pauta, ao vivo no Facebook da AERP. Estamos aqui nos estúdios da Rede AERP de Notícias, em transmissão em emissoras aí de todo o Paraná. E quem está aqui no estúdio comigo é o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona. Estamos aí falando da importância da ciência paranaense no combate à Covid-19 e, na verdade, na vida do paranaense, né, professor? A gente muitas vezes não tem nem noção de quanta coisa está sendo realizada aí, espalhada pelo estado todo, né? Principalmente no interior. Talvez quem está no campo ali trabalhando não tenha noção de como está sendo impactado por toda a pesquisa que está sendo feita então aí nas universidades. Já falamos aí de bastante coisa importante, e para também entender esse trabalho, como ele é reconhecido nacionalmente, as universidades estaduais do Paraná conquistaram nota máxima aí no ENAD recentemente também. O que significa esse ranking e o que significa esse resultado para o estado do Paraná, professor?
Acho que é muito boa a conexão que você fez aí, né, ao propor a pergunta. Eu até te agradeço, né, muito, não só por essa, pelas perguntas anteriores também. Porque, assim, se a gente fala de uma capacidade instalada de realizar pesquisa e de um protagonismo da pesquisa, né, um avanço da pesquisa no Paraná, no tema da Covid, e poderíamos falar em tantos outros temas, é porque nós temos uma... aliado ao que eu falei lá no início, que mais de 90% da ciência brasileira é feita nas universidades...
públicas.
Públicas.
Que todos nós pagamos, né?
Exatamente. demonstra claramente que se essa robustez não é algo isolado em um campo, significa que nós temos universidades de qualidade no ensino. A universidade brasileira, ela assenta-se em três missões principais: ensino, pesquisa e extensão. E não teríamos pesquisa de qualidade se não tivéssemos ensino de qualidade. E não faria sentido ter pesquisa de qualidade e isso não reverberar em um ensino de qualidade, né? E também numa extensão de qualidade. E isso está atestado, né, pelos resultados do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que é feito pelo INEP, né, um Instituto de Avaliação Nacional ligado ao MEC, e também pelo guia da faculdade, né, do ligado ao Estadão, que demonstrou a qualidade dos nossos cursos. Os resultados obtidos pelas nossas universidades são muito expressivos, né? A divulgação foi no último dia 20 de outubro. O Paraná teve 81 cursos avaliados das nossas universidades estaduais. Destes 81, todos tiveram conceitos acima da média nacional. E 17 deles obtiveram a nota máxima, conceito 5, e 47 obtiveram o conceito 4. A escala de conceitos vai de 1 a 5, né? Sendo conceito 1 e 2 cursos que precisam receber avaliação in loco, né, do MEC ou dos órgãos estaduais de avaliação, e os cursos de 3 a 5, aqueles cursos que têm uma nota acima da média nacional. Importante observar que 17 cursos obtiveram um conceito 3, que é um ótimo conceito, né? De 81, 17 obtiveram o conceito 3, e o restante, os conceitos 4 e 5, que são os conceitos de excelência. Isso demonstra efetivamente, né, a qualidade do ensino superior. No que diz respeito à consolidação desse dado, né, nós temos o guia da faculdade, né, do jornal O Estadão, que avaliou mais de 14 mil cursos superiores no país, especificamente das nossas universidades estaduais. 159 cursos obtiveram 5 ou 4 estrelas, né, que também vai de 1 até 5 estrelas, o que demonstra, né, efetivamente a qualidade. E há uma diferença, eu chamei aqui o do Estadão para dizer, há uma diferença nas formas de avaliação, mas como os resultados apontam esse índice de mais de 87% de cursos de excelência, como os dois rankings mostram os mesmos resultados por metodologias diferentes de avaliação, nós podemos afirmar com maior tranquilidade de que nós estamos falando sim de qualidade do ensino superior nas nossas universidades estaduais do Paraná. Porque o ENAD, que é feito pelo Ministério da Educação através do INEP, ele trabalha com uma prova aplicada aos estudantes e também com um conjunto de dados da situação das universidades, tanto de titulação do corpo docente, de estrutura física disponível, de condições de laboratórios, etc., etc. Tudo isso compõe a avaliação do curso. E o Estadão, né, o guia da faculdade, trabalha com avaliação por pares. São mais de 9 mil coordenadores de cursos no país que fizeram a avaliação dos 14 mil cursos aí avaliados, né, em toda a federação, em todos os estados da federação. Tanto no desempenho dos estudantes quanto na avaliação por pares, né, mais de 85% dos cursos do estado do Paraná estão no conceito de excelência. E os que não estão no conceito de excelência, ainda assim estão no conceito de muito bom, que é acima da média nacional. Isso também deve ser motivo de grande orgulho para todos nós, para toda a sociedade paranaense, que, como você muito bem disse, paga a conta do ensino público, né, das nossas 7 universidades estaduais, ver que tem aí nestas universidades uma boa oportunidade para a formação superior dos seus filhos, né, e de toda a população do estado do Paraná. Nós estamos muito orgulhosos das nossas instituições, nós estamos muito orgulhosos do resultado que elas têm apresentado à sociedade, mas obviamente cientes de que muito mais ainda pode ser feito. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo ali na SET, na nossa superintendência, sob orientação do nosso governador, criando condições e estimulando para que as nossas universidades possam melhorar cada vez mais a qualidade, mas, acima de tudo, fazer com que essa qualidade chegue de modo mais perceptível à sociedade, à população, para que o cidadão sinta que, dizendo, bom, este resultado, esta solução veio da universidade, para que o empresário possa sentir que tem na universidade condições de discutir melhor o seu esforço de retomada econômica, encontre o apoio nas universidades para isso, para que o grande industrial tenha condições de criar as soluções tecnológicas que ele precisa através da pesquisa na nossa universidade. É essa a missão que o governador nos deu, é neste sentido que nós estamos trabalhando. E é neste sentido que as nossas universidades têm dado as melhores respostas.
Tá certo, professor. Aliás, nesse período aí que a gente está vivendo hoje, né, ao mesmo tempo que a gente vê esses avanços, esses investimentos na ciência, a população talvez nunca tenha conhecido tanto o trabalho do cientista como hoje, né? A gente conhece o perfil da pessoa, o que ela fez para se tornar, né, um especialista na área. As mulheres também ganhando protagonismo, sendo que, né, nem se sabia que mulher fazia ciência. Hoje as pessoas estão entendendo isso também. É claro que é um momento revolucionário. Porém, ao mesmo tempo, a ciência continua sendo colocada em xeque. Quando a gente fala em ciências humanas, o senhor veio dessa área, né, história e filosofia, é sempre, né, deixada sempre de lado. Como que o senhor avalia nesse contexto?
Muito bem colocado também, né, Juliana, esta questão. As ciências humanas, desde há muito, não gozam de grande prestígio, né, perante a sociedade e mesmo perante, né, os governos, né? Engraçado que a ciência nasceu a partir das ciências humanas, né? A ciência nasceu na filosofia, né? Tudo.
Só se estuda porque se aprendeu a pensar.
Exatamente, exatamente. Então, as ciências humanas foram, a filosofia, vamos dizer assim, foi a mãe das ciências, né, durante longo tempo da história da humanidade. Quando nós inventamos a chamada ciência moderna, ali no século XVII, a partir do Renascimento do século XV, as coisas foram conduzindo muito mais para a atenção àquilo que nos dá utilidade, né? O pragmatismo.
Que
serve para alguma coisa?
Uhum.
Então, é bom, não serve para alguma coisa, mas esse não serve sempre pensado assim, em termos materiais, né, do que se aplica, do que me resolve no cotidiano. As ciências humanas, em geral, não são caracterizadas por criar soluções técnicas, tecnológicas, né? Elas são importantes ferramentas da construção do conhecimento para uma sociedade equilibrada, para uma sociedade que conheça e pratique valores, né, éticos, para que faça reflexão sobre os benefícios da ciência aplicada, né, para que a gente possa ter mentes pensantes, né, sobre funcionamento da sociedade, sobre e isso não tem, assim, vamos dizer assim, utilidade prática de enriquecimento, de curar doença, de, né? Então é parte, né, do desprestígio. Além de que o pensamento crítico da sociedade, em grande parte, nasce nas ciências humanas. E a gente tem pouca habilidade para lidar com a crítica, né? Então, costuma-se dizer que ciências humanas, ainda mais agora no país polarizado, é coisa da esquerda. Uhum. Né? E cotidianamente a gente enfrenta dizendo: ah, mas as universidades são antros da militância da esquerda, uhum, nós temos que acabar com isso. Né? É muito ruim eu estar nesse meio e ter que enfrentar essa realidade. Né? Nós temos que, sim, conviver com o divergente, temos que crescer com a divergência, e é este muito o papel das ciências humanas, que tem feito relevantes pesquisas nesse contexto,
inclusive,
da pandemia.
Inclusive na pandemia, né?
Exatamente. Uhum. Sobre o comportamento da sociedade, sobre as consequências do distanciamento social, do isolamento social, sobre os perfis, né, das pessoas. Isso tudo é um trabalho, né, das ciências humanas, ou seja, aquelas ciências que têm como objeto de estudo o ser humano. Nada mais relevante do que o autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo. Lá do Sócrates, do século V a.C., continua sendo algo extremamente relevante, e eu diria cada vez mais relevante na sociedade em que vivemos, né? Portanto, eu, não só porque sou da área das ciências humanas, mas porque estou na função de gestão na área da ciência, né, não posso deixar de chamar a atenção para a importância desta área do conhecimento, para o equilíbrio, para uma vida em sociedade em que tudo avança com foco no ser humano. Né?
Para a gente não ter essa sensação de que estamos retrocedendo, né? Que infelizmente acontece, né? No nosso dia a dia.
Exatamente.
Professor, a gente infelizmente está chegando no fim, mas eu queria deixar aí até um convite, talvez, para o empresário paranaense. Né? O senhor falou, a gente já convidou a população a conhecer o aplicativo de telesaúde. Né? Quem ainda não anotou, é o Saúde Online Paraná, né? Disponível aí para Android e daqui a pouquinho para iOS também. O empresário paranaense pode buscar parceria com a universidade para desenvolver seus produtos e na retomada econômica também?
Mais uma vez, obrigado pela pergunta, e eu tentarei ser sucinto. Nós estruturamos, assim como nós estruturamos um programa para o enfrentamento da Covid, nós estruturamos um programa de participação das nossas universidades na retomada econômica, cujo objetivo é colocar cada vez mais uma aproximação estreita entre universidade e empresa, universidade e sociedade. Né? Então, o empresário paranaense de qualquer segmento pode sim e deve buscar as nossas universidades na seguinte concepção: se entra a demanda dele no nosso sistema, essa demanda será atendida ou pela universidade mais próxima dele, ou, se a expertise não existe na universidade mais próxima dele, por outra universidade da rede, ou se as universidades da rede não tiverem condições de criar esta solução, o que é um pouco raro, mas se não tiverem, a rede vai estabelecer as conexões necessárias com o mundo para que essa solução possa ser gerada. Então é um programa que nós estruturamos, que também financiará, assim como financiou a atuação das universidades na linha de frente da Covid e continua financiando, este programa financiará a atuação das nossas universidades na interação com a sociedade, desde o micro e pequeno empreendedor individual ou a micro e pequena empresa, até a grande indústria, passando inclusive pelos municípios, a gestão municipal, a qualificação das estruturas de gestão dos municípios para captação de recursos, para gestão de recursos, enfim. É um programa com quatro grandes eixos que quer, sem dúvida nenhuma, colocar as nossas universidades na condição de protagonistas nesse processo de retomada econômica.
Tem um nome específico esse programa? Ou ele
é o Programa Integração Universidade-Empresa, né? Nós estamos chamando de Estratégia de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, a tríplice hélice, né? A função do governo de integrar setor produtivo empresarial e setor produtivo acadêmico, fazer com que a academia, sociedade e governo, academia, indústria e governo estejam interagindo. O governo como articulador e estimulador, a sociedade, a indústria como geradora da demanda e a academia como aquela que tem condições de oferecer soluções à demanda apresentada. Então é o programa da Tríplice Hélice.
Tá certo. Professor, muito bom, agradeço muito aí o bate-papo hoje, a sua presença aqui, né, e trazer tanto conhecimento aí para todos nós aí do Paraná. Se eu quiser deixar um recado aí final para o nosso ouvinte.
Eu agradeço, Juliana, agradeço a você, ao Marquinhos, que está aqui nos trabalhos técnicos, a Giovana também. Agradeço à ERP por esta oportunidade, né? Assim como nós temos um sistema de ensino superior com capilaridade, a ERP tem muito mais capilaridade do que a gente. Então, poder estar aqui falando um pouco sobre aquilo que as nossas universidades fazem, e sabendo que isso terá o alcance que a ERP propicia, é para mim um motivo de grande satisfação, e por isso agradeço imensamente e fortemente. E quero pedir a todas as emissoras vinculadas à ERP, nos ajudem a divulgar o Saúde Online Paraná, né? Porque é um serviço à população. Nós não estamos aqui fazendo marketing do governo. Nós estamos aqui dizendo, olha, você tem à sua disposição uma ferramenta extremamente útil, extremamente importante, e que só permanecerá existindo se for utilizada. Por isso nós precisamos divulgar. E peço aqui a ajuda para isso e desde já antecipadamente agradeço mais uma vez.
Tá ótimo. Obrigada, professor. Em pauta, então, encerra por aqui. Eu, Juliana Sartori, agradeço a companhia, a sintonia de todos. E semana que vem a gente está com mais um bate-papo para você que está aí no Paraná em busca de assuntos interessantes aí para o seu dia a dia. Até mais. Muito obrigada.
Em pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.